É uma assim e um triângulo embaixo, né? Jesus está tendo comunhão conosco para nos ensinar aqui que ele colocou o pai e os sacerdotes, né? O rei e os sacerdotes. Então aqui no rei e sacerdotes não existe um sobre outro, é um reino de sacerdotes, não é isso? Porém, eles vão reinar sobre a humanidade quando isso acontecer. Quando o casamento concluir, que o rei achar que a relação com a noiva está dando já para encarar e casar, ele vem reinar sobre as nações nesse período aqui, não é isso? Talvez por aí, Cristóvão vai ter muitos dias ainda para seguir. Então eu queria só aproveitar que Elisa falou de casamento, quem casa quer casa, já disse ditado popular, né? Quem casa quer casa. Então Jesus entra, vai casar, ele vai precisar de uma casa. Mas Elisa disse que aqui não tem templo, não é? Acho que ela chegou a falar. Não tem templo, não tem santuário nesse período. Mas na mesma hora que ela estava dizendo que não tem santuário, também estava dizendo que tem, porque lá está escrito assim: porque o Senhor é o próprio santuário. Então tem um santuário, só que não é o que a gente imagina. É o santuário que é o próprio Senhor, não é isso? Então tem casa. Tem santuário, tem casa. Mas Cristóvão disse uma frase determinada, não sei se no fim, no meio, mas ele falou assim: Deus, ele estabelece uma base para num reino ou numa terra hostil, com o objetivo de conquistar aquela terra, não é isso? Ele primeiro lança uma base em uma terra totalmente hostil e depois ele vai trabalhar para conquistar toda aquela terra. Isso já tem um versículo muito conhecido nosso, João 3,16, que é creio que um dos mais conhecidos da Bíblia, que Deus amou o mundo, a terra toda, e deu o Filho unigênito. Então, qual o objetivo dele? Ele ama só a igreja? Não, ele ama o mundo. Mas ele começa com uma base, ele lança a base para chegar no objetivo dele. Então Deus está trabalhando dentro de um plano, ele tem uma sequência. Então, a base que eu quero falar hoje, que ele lança, é a casa. Antes de vir um reino, tem que ter a casa do rei. O rei Jesus, por exemplo, ele conquistou o reino aqui. Quando ele morreu, ele deu a vida, ressuscitou, ele já venceu, já ganhou, está vindo para tomar posse. Então, para posse ele tem que estar com a casa. Já pensou, o rei vem tomar posse de um reino e não tem onde ficar? Vai morar numa cabana, numa choupana? Não dá certo. Então, ele vence, conquista o reino, depois ele dá um tempo e manda a turma ir lá construir a casa dele, o palácio dele, palácio real, e ele vai habitar nele. É assim que acontece. Foi isso que Jesus fez. E na história, para trás, na história, na Bíblia histórica, nós temos isso também nesse período do modelo do reino. É a mesma coisa. O modelo ou a figura sempre é o retrato do que vai ser. É a foto, é uma planta, é um projeto que vai ser estabelecido na frente. Nós temos uma divisão aqui, não vai dar para me botar, porque esse espaço de baixo eu acho que eu preciso. Mas todos nós sabemos que aqui em Jesus, na cruz, dividiu VT e NT, Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento serve como base para você se fundamentar, alicerçar nas figuras que Deus já nos deu, que está contada na nossa Bíblia. Paulo já dizia: temos uma nuvem imensa de testemunhos. E daqui para frente, no novo, você tem o real, o verdadeiro, né? A casa de fato e de verdade. Eu quero hoje tentar ver se eu vou com vocês essa parte da figura, mas eu creio que não vai dar nem para chegar toda. Mas eu vou seguir. Eu estou meio perdido, eu nunca usei esse tal desse microfone assim. Eu só estou caçando o microfone aqui. Mas ok. Então, o Cristóvão fala o modelo do reino de Abraão até Davi. O que aconteceu? Em Abraão, Deus estava falando com ele sobre o reino, mas quando chega em Moisés, Deus vai falar com Moisés sobre a casa. Porque para ele, o reino só veio mesmo em Davi e Salomão, aqui que é o reino. Que é a figura do reino milenar. Cristóvão falou sobre Salomão ser a figura do reinado de Cristo. Mas antes disso acontecer, ele deu a casa em Moisés. O Moisés, ele tira o povo do Egito, leva para o Sinai, se quiser pegar as festas, né, de Elisa. Onde é que estão as festas? Aqui em Moisés deu as festas, mas só foi vivida, era para ser vivida na terra. Tinha festa que não dava para cumprir aqui, no deserto. Não tinha, deixa para lá, mas não tinha vegetação, eles não tinham plantação para plantar aqui. Só depois que entrasse na terra que ia ter colheita para trazer fruto no período da terra. Mas em Moisés, ele vai dar a Moisés, lá no Monte Sinai, que a Elisa entrou hoje um pouco falando, ele deu a lei, mas deu a planta da casa. A lei serve para o reino, a constituição do reino. Mas ele também nos confiou, através de Moisés, a planta da casa. Então, eu vou entrar de Moisés a Davi, o modelo da casa. Vocês já perceberam o que é que minha mulher me ajuda? Já. O modelo da casa. O modelo, ou seja, a figura da casa. Mas que casa? Existem três figuras, três instruções da casa de Deus na Bíblia. Duas figurativas. Uma com Moisés, foi a primeira. A segunda planta da casa veio com Davi. E a casa real, veio com Jesus, ou casa espiritual. Meu assunto, me parece que está escrito lá no anúncio, que é a estranha igreja de Jesus nos evangelhos. Por que eu chamo de estranha? Porque já se passaram 2000 anos e nós temos 4 evangelhos que mostram como Jesus viveu a igreja e fundou a igreja. E até hoje não descobrimos, não sabemos, os sábios de hoje não sabem fazer a leitura da planta. Tem 4 versões da planta. Não conseguimos construir a casa como Jesus. Aí é que eu, por isso que eu denomino a estranha igreja de Jesus. Porque é estranho? Porque é feita de pedras vivas. É uma casa viva. Um templo verdadeiro. Elisa dizia que aqui Deus vai vir para a terra morar. Apocalipse 21:3. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus vem morar na terra. Deus vai casar, morar, passar a lua de mel aqui e depois aqui. Vai. Aqui é. Jesus vem, casa, desce, casa nos ares, né? Não é assim que diz? Vai. Ele vem sobre as nuvens, a igreja sobe, encontra ele nos ares, desce, passa a lua de mel e depois eternidade ou vida real, tempo real, acabou a lua de mel, o tempo aqui, aí tem o universo para você conhecer. Em Hebreus 3:6 diz que Cristo sobre a sua casa, própria casa, qual casa somos nós? Uma casa pessoas. nós não conseguimos construir a casa de pessoas que papai vai vir habitar. Até hoje nós estamos batendo a cabeça e não estamos acertando, essa é a verdade. Só que eu queria que o Espírito Santo nos ajude hoje a gente olhar um pouco para de como foi o trabalho desses homens. Tem duas figuras lá atrás, por isso está aqui Moisés e Davi, e nós vamos ler essa lista de versículos, para tentar ver o que eles faziam, como que eles seguiram, o que aconteceu e que nós não estamos acertando. Então, antes disso, eu tenho um verso em Levítico 8 e 9. Levítico, capítulo 8 e capítulo 9. Você disse que... Existe um segredozinho em Levítico, capítulo 8 e no 9. Para mim tem me ajudado muito. Esse capítulo fala da consagração de Arão e de seus filhos. E eu queria que, se você tivesse curiosidade, lesse depois todo o capítulo e até gravasse ou marcasse quantas vezes você vai encontrar nesses dois capítulos Deus dizendo assim: fez tudo como o Senhor ordenara. Esse é o princípio desse, ou da construção da casa de Deus. Como o Senhor ordenara. Por quê? Se a casa é de Deus, já está bem explícito que não é minha. Eu não posso fazer a casa de Deus como eu quero. A minha casa eu faço como eu quero. Se for uma mulher que for pegar o projeto para desenhar, a cozinha vai sair grande. Não é assim? Se for o homem, talvez a sala que vai sair grande. De quem é a casa? É minha ou de Deus? É dos pastores atuais ou de Deus? É de Deus a casa. Quem faz uma casa tem vontade. Tem querer. Será se Deus não tem? O seu Deus é sem vontade, é sem querer, sem alma, não tem sentimentos. O Deus da nossa Bíblia é um Deus que tem sentimentos. Fica triste, se alegra, sabe? Isso tudo tem. Espírito Santo também é assim. Então Deus, ele tem vontades. E ele um dia falou com este homem Moisés sobre fazer uma casa. E nesse dia ele revelou os detalhes da casa dele. As cortinas de minha casa têm cor. Ele pede as cores da cortina. Ele chegou a pedir, coisa que eu fiquei mais impressionado quando eu estudo essas coisas aí. Se ele fizesse os pregos de prata, ia dar certo? Tinha que ser de ouro. De cobre, não. Tinha que ser de ouro. Mas ninguém está vendo Deus. Mas eu sou onisciente. Eu quero na minha casa de ouro. Money, din-din, para Deus não é problema. O gasto da casa não é problema seu. Ele garante pagar a conta. A casa é dele. Então lembra disso. Vai ajudar a construir a casa de Deus? Então lembra, primeira coisa, não é minha. Não como eu quero. É dele. Ele que diz. E ele dá as medidas da casa, os móveis da casa, as cortinas, cores, tudo ele especifica. Os detalhes de uma casa. Por quê? Porque ele tem vontade. Então, em Levítico, já ia fugindo de Levítico, dá só uma olhada, verso 4. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Verso 5, no final. O que o Senhor ordenou que se fizesse. Verso 9, no final. Como o Senhor ordenara a Moisés. É sempre assim. Você vai achar diversas frases. Sempre nesse teor. Eles faziam tudo como ordenara a Moisés. Foi ordenada a Moisés alguma coisa. Capítulo 9. Verso 4. Moisés disse: traz um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor e oferta de manjares amassada com azeite. Porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Como que Moisés sabia que Deus ia aparecer naquele dia? Ele garantiu. Ele disse: traga um boi, um carneiro e faça a oferta assim, 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 porque hoje o Senhor vai aparecer. E depois, ainda aí, então o povo trouxe o que ordenara Moisés, né, perante o Senhor, e no verso 6, disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Moisés sabia que Deus ia vir e que a glória do Senhor ia aparecer se fizesse como foi ordenado ou mostrado para ele no monte. Se saísse alguma coisa errada, certamente o Senhor não viria. A casa dele tem que estar no ponto como ele quer. Eu não tenho dinheiro para fazer uma casa assim. Mas quem tem dinheiro para construir uma casa, ele precisa de quê? Ele tem o dinheiro, então já tem o material, né? Não importa o custo. O que mais ele precisa? Ele mesmo vai lá fazer? Ele contrata profissional. Não é isso? E o profissional sabe fazer? Sabe? Sabe. Um profissional que constrói, está na construção no ramo da área civil, ele sabe construir uma casa, não sabe? Um engenheiro, ou o mestre de obra, o pedreiro, se você contratar o engenheiro, mestre de obra, pedreiro, ele não sabe fazer sua casa? Sabe, se você der a planta. Não é verdade? E se você não der a planta, ele sabe fazer sua casa? Do gosto seu? Não. Ele pode fazer uma bela mansão, mas você não vai gostar. E se você tiver dinheiro, vai mandar derrubar. Deus tem dinheiro, irmão. Lembra disso. Ele não tem pena de mandar desmanchar 10 vezes que seja. Mas ele só mora, só vem, vai casar e só vai morar, vai passar a lua de mel, mas é do jeito que ele quer a casa. Ele está bancando. E na história, isso já aconteceu, ele já mandou desmanchar. Tem problema. Então, para se fazer uma casa, precisa da pessoa que tem vontade e que desenhe a planta e dê para o engenheiro, aí a coisa vai, né? E que a pessoa tenha dinheiro para bancar a casa. 3 coisas necessárias: a planta, o engenheiro e o material. Sem essas 3 coisas, dá problema. Se o cara lhe der uma planta de uma mansão e você sabe fazer, é o engenheiro, sabe fazer, mas o cara não custeia a casa, então não vai sair do jeito que ele quer. O material que ele está pedindo, ele não paga, não tem dinheiro para comprar, não sai. Vai sair com material de segunda. Vai dar problema. Se ele tem a planta e tem o material, mas não tem o engenheiro, sai toda torta.
dá problema também. E se tiver o material, o engenheiro, e não tiver a planta, também não sai a casa do vidro. Tem que ter as três coisas. Se você quer fazer uma casa, você tem que dizer o seu gosto, que é a planta, arrumar o profissional e pagar a conta. Aí sai a casa do jeitinho. E de vez em quando ir lá olhar para ver se ele está seguindo a planta. Né? Então é isso que aconteceu em Levítico. Você vai ver aí o seguinte. Moisés afirma, hoje o Senhor vem. Por que Moisés afirma? Porque ele fez tudo como foi ordenado. Então ele sabia, o Senhor vem. Olha, se no final, se você continuar lendo 9, vai achar a mesma expressão várias vezes. Fez como o Senhor ordenara, como o Senhor ordenara. Aí quando chega no final, você vai perceber que a glória vem. Verso 23. Então, entrou Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Foi isso que Moisés tinha avisado no começo do capítulo, antes de acontecer. Porque o fogo saiu de diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, o que, vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Deus veio, a glória veio. Então esse princípio está ligado à construção da casa do papai. Se a glória não veio até hoje na casinha que a gente está construindo, dizendo que é de Deus, é porque? Por que será? Hã? Que será? Será se tem planta? Estão seguindo alguma planta, será? Se você tem uma planta na mão, aqui, em São Paulo, você faz a casa segundo a planta, e eu levar essa mesma planta para a Bahia, eu vou fazer a casa igual? Sim ou não? E se eu mandar a planta pela internet para um japonês, um engenheiro, ele faz uma casa igual? Você diz, eu estou mudando, mas eu quero uma casa assim, assim. Chega lá, você acha a casa igualzinha sua? Acha. Mas por que tanta gente constrói a casa de Deus hoje? E é tudo diferente uma da outra. Estão seguindo alguma planta? Desconfio que não. Sou muito desconfiado, hein? Desconfio que não. Desconfio que estão fazendo casa a seu bel prazer, a seu gosto, achando que conhece Deus. Cada um diz que é mais íntimo ainda. Eu tive com ele, conversei com ele, ele me disse que é para fazer assim. Aí aparece outro lá na frente, fazendo diferente, você disse, vem cá, e quem mandou? Deus mandou fazer. Mas peraí, você é íntimo dele? É. E ele quer a casa assim? É. É do outro, o outro disse, foi assim. Não estou entendendo nada, esse Deus está confuso. Fala para um que conversa com ele, que quer uma casa de um jeito. Fala com outro que vai conversar com ele, outra casa de outro jeito. E cada casa tudo diferente. O que é que há? Hã? O que está acontecendo com Deus? Está velho? Enlouqueceu? Não sabe o que quer? Ou nós estamos mentindo, dizendo que estamos encontrando com Deus? E que Ele nos deu planta sem dar? Porventura daria planta fora daquele já deu? As três seguem o mesmo princípio. Deus sabe o que quer. Deus não está brincando. Então eu acho que é bom a gente parar de brincar também. O tempo já se faz tarde. O mundo está perecendo, sofrendo. E quem é que é para apresentar a solução? É a casa de Deus. Cadê ela? Como que ele vai vir sem casa? Jesus pode vir essa noite? Pode não, sem casa. Vai morar onde? Davi disse, não, eu não quero que ele more em tenda. Em tenda. Ele disse, não quero que more. E quem foi que fez a tenda? Moisés. Vem cá. Mas quem mandou fazer aquela tenda? Deus. E Davi achou, disse, não, Deus morando em tenda, eu no palácio, não está certo. Agora, Existe alguma tenda aí que Deus mandou fazer? Está na especificação dele, no metro dele passa? E você está toda hora pedindo para ele vir morar aqui. Morar onde? Para ele vir para onde? Nem tenda dele, ao gosto dele tem. Porque a tenda de Moisés estava no gosto dele. E Davi disse, não, eu não estou querendo mais o senhor numa tenda que arma e desarma. Eu quero que o senhor more de uma vez. Eu vou fazer uma casa de pedra para o senhor. Então, esse princípio percorre sempre. Atenta bem para isso. Esse é o modelo, ou eu vou colocar aqui, obra divina versus, que eu não vou falar hoje, provavelmente amanhã, obra humana. Está vendo esse intervalo aqui? Cristóvão disse que tem coisas grandes para acontecer. A maior lição que a gente precisa aprender está nesse intervalo aí, ó. Se não aprender a lição desse intervalo de Salomão para Jesus, nunca vai surgir a casa. Então existe uma grande lição aqui. Aqui, logo depois de Salomão, apareceu um homem chamado Jeroboão. E depois apareceu um sistema religioso chamado sinagoga, que Jesus encontrou nos dias dele. Nós, se Deus permitir, amanhã eu entro neles. Então, amados, na obra divina tem esses itens aí. Precisa ter homens com visão da casa, homens com visão da casa que tem a planta, não é isso? Teve com Deus e Deus deu a planta. Depois ele mesmo não sabe fazer. Isso na figura, na casa real o cara é bom. Então vamos lá. Aê. O cara só vai no tombo. Tá igual aí, a mim. Êxodo 25, verso 9 e 40. Quem pode ler para nós? Êxodo. Olha, o livro de Êxodo, do capítulo 25 até o final do livro 40, 15 capítulos falando sobre essa casa, esse tabernáculo. Quase todos, só lá tem um capítulozinho que... Mas é quase inteiro falando só sobre a construção do tabernáculo. Êxodo 25, 9. Então ele diz, conforme tudo que eu te mostrar... assim mesmo fareis. E ele disse que era o modelo que ele ia dar, tinha um modelo de tabernáculo, e dos móveis também do tabernáculo. Ele deu um modelo a Moisés. Verso 40, no mesmo capítulo. Atentar para o modelo que foi mostrado no monte, Moisés. Então Deus mostrou a Moisés, naqueles 40 dias que Moisés passou lá recebendo, tábua da lei, aquelas coisas. Deus mostrou lá no monte a ele um modelo. 40 dias só para Deus escrever 10 mandamentozinho? A mão dele está enferrujada? É? Ele conversou muitas outras coisas com Moisés. Deu instruções. Como deu a Jesus também 40 dias só para ter aquela conversinha com o diabo? Diz que a conversa com o diabo foi no fim, quando ele teve fome, lá no fim. E o restante dos dias passou o quê? Conversando como é a construção da casa. A de Jesus é viva, real. E é estranho porque até hoje ninguém acertou construir. E ele não vê ainda que a casa não está pronta. Na hora que estiver pronta, ele vem. Tenha certeza. A glória vem quando está pronta a casa. Ele está doidinho para descer. Então, em Êxodo 31, vamos seguir. Êxodo capítulo 31, de 1 a 3. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho...
Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro e prata, em bronze.
Deus chamou esses homens, diz que ele escolheu. Eu tenho chamado, não é qualquer um que pode ser engenheiro da minha casa. Eu tenho chamado a fulano e Beltrano, disse o nome dos homens, e o enchi de sabedoria para construir a casa dele. Então, para a construção do tabernáculo, Deus deu a planta a Moisés, mostrou no monte o modelo e levantou homens sábios para construir a casa. No capítulo 36 agora, verso do 1 ao 7. Assim trabalharam Bezalel, né? Aoliabe e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência. Não só eles dois, mas Deus encheu mais pessoas de sabedoria e inteligência. Para quê essa sabedoria e inteligência? Para construir a casa segundo a planta que deu a Moisés. Nós hoje estamos cheios de homens sábios, homens de Deus, cheios de sabedoria. Mas eu desconfio, é que está faltando é ver a planta. Os homens sábios temos, mestres na palavra de Deus. O que eu sinto que está havendo confusão, não é por falta de sabedoria para construir, é porque não enxergou a visão, a planta. Então está fazendo e dando errado. Eu já construí um bando de modelo e deu tudo errado. Aí eu estou tentando mais outro. Só sabe se acerta quando a glória vem. Eu acho que eu estou vendo, mas não sei, só sei se é real quando dizer assim, pronto, fiz, Senhor, agora a glória desça, não desce. Ih, joga, rasga o plano, vamos de novo para os pés de Deus ver. Então, homens sábios, Deus capacitou para o serviço do santuário. Verso 3, 2. Moisés chamou esses homens e o que fez com eles? Cujo coração desses homens o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, todo aquele a quem o coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Tomou, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário. Moisés entregou a eles todo o material, toda a oferta. E aí vieram, para onde? E o povo continuou trazendo mais. E o que acontece? Vieram todos os sábios foi para Moisés e pediu a Moisés para dizer ao povo, ó, diz Moisés a ele que a oferta já deu. Não é assim? Aí falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra. Gente, se você é sábio, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, você vai fazer uma obra, você não sabe quanto gasta? Sabe ou não? Sabe quantos blocos vão gastar? Quantas barras de ferro vai gastar? Sabe. Mas o povo de hoje não sabe. Não existe oferta que dê. Todo dia inventa um projeto diferente. Não sabe. Meus amados, quem entende construção sabe. Não, o senhor mandou fazer uma casa desse tamanho. O senhor mandou material demais. É para fazer um prédio ou uma casa? É só a casa? Então já basta. Não é assim, não? Só se o cara for desonesto. Se for honesto, é assim. O que é que está acontecendo conosco? Porque nunca basta. Porque o papai tem dinheiro e manda. Chegou no depósito, mandou pegar. E a turma está trazendo material. E ninguém diz basta. Sabe por que não diz basta? Porque eles não viram a planta. Quem vê a planta sabe o que vai gastar. Quem não viu, não sabe. Aí fica todo dia inventando e puxando o povo. Traz oferta.
traz material, a casa é grande, a casa é grande, cada dia é maior, é um edifício, e é uma cidade, lá vai. Material, não se sabe. Quando você percebe que isso está acontecendo, acorda, irmão. Os sábios não viram a planta. Não desconsidere, são sábios. Mas simplesmente eles não viram a planta. Então, acorda e alerta ele, irmão, vamos buscar a planta. Eu sei que você é um homem de Deus, é sábio, construtor, mas eu estou achando que você não viu a planta. Você nunca sabe quando dá o material, quando é que a gente vai meter a mão na obra? Que você só está pedindo mais material, mais material, mais material. E a obra, quando é que a gente vai fazer? Esses sábios, Moisés deram a oferta para eles, eles foram para Moisés e disseram, já basta, a gente já somou, eu já sentei com meu grupo, minha turma, minha equipe, minha computadorzinho entrou em ação, deu todo o projeto, bateu tudo, já está passando, pode mandar parar. Moisés foi e veja aí, ó, mandou proibir. Ó. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial inteiro, por toda aquela nação de Israel, o povo que saiu do Egito todo. Uma voz passou dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais, traga mais obra alguma, nenhuma oferta alçada para o santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque homens de Deus que viram a planta estava no comando do trabalho. Então grava essas coisas. Homem que vê a planta, depois precisa ter sábios que Deus encheu do Espírito Santo. Nós já temos sábios, irmãos. Eu tenho certeza disso. Nós já temos sábios. E eu digo para vocês, nós já temos até material demais. Já temos. Sabe o que nós não temos? É a planta. O nosso problema está com a planta. Se não aprender a lição daqui, ó, nunca vai reconhecer que não viu a planta. Está lá na frente do povão, aí nunca quer se humilhar para dizer, irmãos, é verdade, eu não vi a planta. Vamos buscar juntos? Aqui é que tem lição para ensinar. Mas hoje, estão lá na frente, só traz a oferta que eu vi a casa, eu sou homem de Deus, eu vi a casa, aí não quer se humilhar para dizer, eu não vi a planta não. Eu vi a casa, mas foi por fora, era bonita, mas a planta mesmo, os detalhes, eu não vi. Tem que ter humildade. Então, sigamos mais. Planta, sábios, material. Êxodo 35, verso 4 a 9. Diz assim, falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quem tem gosto é Deus, quem ordena é Ele. Ele ordenou, dizendo, tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntário, disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata, cobre, está vendo? Não era o que queria trazer, não. Traga uma oferta do que quer trazer. Não. Minha casa, não. Na minha casa, eu digo material. Se você quer ofertar e ajudar a construir minha casa, traga oferta nessa especificação aqui. Ouro, prata, cobre, e vai dizendo aí a lista. Como também pano, mas o pano tem que ser azul, de púrpura, de carmesim, e aí vai. Linho fino, tem gosto. Não pode trazer qualquer pano. Então, Deus pede essa lista de material aí, tá? A casa dele foi construída com esse material. Então, nós já deu para observar que tem material, tem sábios, e Moisés tinha planta. Vamos ver quando eles concluem a casa. A tenda aí, né? Êxodo 39. Verso 32. Isso seria bom você ler com o tempo. Eu estou lendo versículos soltos, mas do capítulo 25 até o 40, Deus dá a planta a Moisés, fala material, levanta sábios e eles começam a construir e termina. O 40 é quando conclui. Então no 32 diz assim: assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda, da congregação. Os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Então concluíram, consumaram o trabalho. Consumaram como? Como o Senhor mostrou, fez tudo o que o Senhor mostrou, como foi ordenado a Moisés, do jeitinho. Aí pensa que passava assim? Não, vai passar pelo olho de Moisés, para ver se está mesmo. Para depois a glória vir. Né? Verso 40 e 3. Me ajuda aí, que é a idade. Viu, pois, Moisés, conferiu, lembrou do modelo da planta e disse: bem verdade, esses homens são crânios, né? Os caras fizeram como eu vi, igualzinho no monte. Deus realmente tinha enchido eles de sabedoria. Viu, pois, Moisés, toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés abençoou. Moisés conferiu, passou em revista, disse: tá ok. A casa era de Moisés? Não. Por isso que em Hebreus compara a fala das duas casas. Diz que Moisés como servo da casa, empregado. Mas Jesus, nessa casa real, ele é o filho, dono da casa. Mas os princípios é o mesmo. Então, quando está consumado, completada, vamos olhar o 40 também, que diz, verso 33 do 40... Levantou também o pátio ao redor e vem dizendo tudo o que tinha feito, ó, item por item. Cada item, eu estou lendo o último verso. Levantou o pátio ao redor do tabernáculo, do altar, pendurou a coberta da porta do pátio, assim Moisés acabou a obra. Terminou. O tabernáculo estava pronto. O que é que acontece agora? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória vem, irmão. A glória vem. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória veio. Por quê? Moisés fez conforme o modelo. Foi construída conforme o modelo. Material especificado. Medidas. O tabernáculo tinha uma forma... Tem misericórdia de mim, hein? Eu sou bom no desenho, hein? Tabernáculo era mais ou menos assim, a planta baixa. Três espaços, três áreas. Essa maior, que circulava tudo, é tipo o pátio, a área, o quintal de sua casa, esse negócio assim, tá? Chamava-se de átrio. Agora, a casa verdadeiramente, ou a tenda, era esse... que era coberto, era esse outro era aberto, não era coberto. O átrio não era coberto. Agora, o que era a casa seria essas duas partes aqui. Um chamava santo e o outro santo dos santos. Deus especificou as medidas disso aqui, tem tudo na sua Bíblia, medida por medida, e tudo significa alguma coisa. Não tem nada à toa. E tem os móveis da casa também. Aqui no átrio ficava dois móveis, no santo ficava três, e no santo dos santos um. Só tem seis móveis da casa de Deus. Não achei sete, meu amigo. Bem que eu torci. Então essa casa foi feita, Deus quem deu a planta para Moisés, tudo foi construído e assim findou. Vamos dar uma olhada agora na história. Moisés está aqui. Davi está lá na frente, depois que ele entra na terra. O tabernáculo de Moisés foi para o deserto. Era uma tenda que armava e desarmava, porque eles tinham que estar viajando. No deserto eles estavam caminhando. Então armava e desarmava.
Jesus também, quando veio, fundou uma casa de caminhada, mas vai ter a permanente quando entrar na terra. Mesmo princípio está seguindo. Então ele, ao entrar na terra, Davi foi o homem considerado homem de Deus e aquela coisa toda, porque ele teve isso no coração dele. Quando ele passou a reinar, que ele se viu num palácio, ele disse, mas Deus mora numa tenda e eu num palácio, quem sou eu? Ele disse, esse negócio não está certo, vou fazer uma casa para Deus. Falou com o profeta, acho que foi Natan, né? Natan disse, bom, isso aí, certinho. Natan só desceu da sala do rei, quando chegou no pátio, Deus falou com Natan, não, disse não, a casa não é do gosto dele não, se ele quer fazer a casa é outro assunto. Mandou um recado para ele, volte lá, Natan, você está dizendo que é profeta, mas não me ouviu. Vá lá dizer agora, agora você vai ser profeta. Tenha coragem, que você vai ter que dizer para o rei assim, a ideia é boa, mas você não pode fazer. Foi isso que Natan foi fazer, foi lá falar. Deus gostou. Sua intenção, muito boa. Você unjão ninguém num palácio, Deus numa cabana. Boa intenção. Mas, se ele realmente quer fazer a casa, eu vou dar as normas para ele. Primeira, ele não dá para figurar meu filho, que é a verdadeira casa, que ali era sombra. Não dá para a verdadeira. Ele foi homem de sangue. Então, o descendente dele vai fazer a casa. O descendente dele faz as duas casas. Salomão faz a casa figura e o descendente Jesus faz a real. Mas ele não vai poder fazer. Mas deu a planta para Davi. Vamos dar uma olhada? Crônicas, 1ª, 28. Verso 11. Deu a Davi, passou para Salomão, o filho dele, o risco do alpendre, tem uns que falam da casa, do tabernáculo, tem uns que falam a planta. Davi entregou a Salomão o quê? A planta da casa. Mas, não está dizendo que Deus deu. Está dizendo que foi Davi que deu para Salomão. Então foi Davi que riscou como quis. O que é que está dizendo aí na sua? Deu Davi a Salomão, seu filho, o risco com a sua, com as suas casarias, né? Ou compartimentos. E aí vai. Mas dá um pulinho para o 19. Davi conversando com ele, ou com o povo, diz, tudo isso disse Davi, por escrito me foi dado. Então Davi não fez a bel prazer. Por escrito me foi dado. Então Davi recebeu um risco de uma planta de casa de Deus. E o que ele vai fazer? Passa para Salomão, porque ele não teve autorização de comandar a construção dessa casa. Ele entregou para o filho Salomão. Então, Davi viu a planta, recebeu a planta, deixa com o filho Salomão. Agora vamos olhar, capítulo 28, 11, 9, tem ali também o 29, 1, Davi falando ainda, né? Ele falou, rei, com todo o povo, Salomão, meu filho, é único, o único a quem Deus escolheu. É novo ainda. E esta obra é grande. Lembra daquele verso? A glória da primeira casa, o que é que acontece? É menor do que a segunda. O verso é a glória da segunda maior do que a primeira. Então a glória da de Moisés ia ficar quase que apagada diante da glória dessa outra. Essa foi uma das sete maravilhas do mundo antigo, né? A obra é grande. Então disse Davi para Salomão. Segunda de Crônica, capítulo 2, versos 5 e 6. Oi. O palácio não é para homem. Esse é o princípio. De quem é a casa, é dele. Quem tem gosto é ele, quem dá as normas, as dicas, tudo é ele. O palácio não é para homem, é para o Senhor Deus, dizia Davi. Segunda de Crônicas 2, 5 a 6. A casa que estou para edificar, aqui já é Salomão mandando uma carta para Irão. Interessante. Salomão recebe a planta da casa. Ele está para edificar uma casa. E ele foi pedir a um rei gentil. Tudo isso tem a ver no plano de Deus. Judeu, gentil. Salomão é judeu, pedindo a um rei gentil que mandasse sábios de lá para cá para construir a casa. A grande casa entra gentil. Jesus trabalhou só com judeu na tenda, no tabernáculo. Não teve um gentil construindo no de Moisés. Mas já no templo aqui, na casa verdadeira, precisa ter gentil cooperando. Jesus, quando faz a casa também, você vai perceber que ele trabalhou com 12 sábios da nação de Israel. Mas aqui na segunda, aqui, ó, precisa ter gentil entrar na história. Então, Salomão, o cara... Salomão não é o maior sábio da história? Mas agora vai pedir a um rei gentil, que humildade. Foi pedir a um rei gentil. Manda sábio para construir a casa de Deus. A casa é grande. Precisa de sábio. Quem tinha esse sábio? Foi pedir ao gentil. Aí Irão manda. A casa que é no 5, né? Estou para edificar, é grande, não é casa para homem, né? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar no ouro, na prata, no bronze, no ferro, na púrpura, no carmesim, no azul, e lá vai. Ele manda a Irão essa carta pedindo. Aí Irão, no 11, o rei de Tiro, responde. Por escrito, enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama seu povo e te pôs sobre ele rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor. E aqui vai conversando. Verso 13. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan. O cara era... tinha uma linhagem de Israel, né? Mas o pai era de Tiro. Judeu, gentil. Tá? E esse é bom. E sabia trabalhar em tudo e tal e tal. Segue a leitura em casa que você vai entender melhor. Então, existem sábios aí, tá bom? Também nessa construção da casa que Davi queria construir. Tem estrangeiros. Em 1 de Crônicas 29, do 2 ao 9, você vai ver também o material dessa casa, tá? É Davi falando. Ele não pôde construir, mas ele juntou o material. Ajuntou tudo, o que ele pôde, entregou para Salomão. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre. E aí, vai seguindo. Quer ler, Edna?
Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de onix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo.
Então o material teve também abundância. Se você quiser calcular, olha na tua Bíblia, naquela tabela, quanto equivale em quilos um talento e multiplica por 8.000 talentos de ouro, e você vai saber quanto que gastou de ouro ali naquela construção. Então, material em abundância teve, né? Vamos olhar se a casa foi concluída, foi consumada, terminada. Na 2 de Crônicas, capítulo 5, verso 1. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata, o ouro, todos os utensílios, e colocou nos tesouros da casa de Deus. E também 6, aí diz que Salomão terminou a casa, né? No 6, capítulo 6, verso 10 e 11. Assim conforme o Senhor, a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa no nome do Senhor, Deus de Israel. Então Salomão fez a casa como o Senhor disse, edificou a casa, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez aos filhos de Israel. A obra foi concluída, né? Segunda de Crônica ainda, capítulo 5, verso 12 ao 14. Quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos, seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolo, com alaúdes, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom e porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 7 de 1 a 3. Acabado Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa, e o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, uma nação inteira com o rosto no chão, irmão, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Não sei se observaram, mas a mesma coisa que acontece com Moisés na construção do tabernáculo, acontece com Davi, ou com Salomão, melhor dizendo, na construção da casa. Então, sempre Deus trabalhou assim. Ele tem vontade, ele tem gosto, e ele quer uma casa na terra. Cristóvão disse que o que Deus começa, ele não tem o costume de deixar sem terminar, sem concluir. Ele conclui. Então ele está só mostrando figura. Mostrou Moisés, um modelo, mostra com Salomão. O modelo permanente, ele mostra Salomão. Envolve gentil e judeu. Tá? O de Moisés, transitório, só para atravessar a caminhada. Depois vem o tempo real de Jesus, que vai acontecer a casa conforme Deus pediu. Eu tenho certeza que Jesus viu o modelo. Eu tenho certeza que o que Jesus fez, a igreja que existe nos evangelhos, é segundo o modelo do coração de Deus. Só que nós não estamos enxergando. Nós estamos com dificuldade de contemplar a igreja nos evangelhos. Já falou Haroldo, Cristóvão, que seu João gostava das cartas, dos evangelhos, estava limpinho. Foi você? Foi você. Não é só seu João. A maioria está nas cartas. Eu tenho alguns anos só nos evangelhos. Minha Bíblia, velhinha desse jeito. Por quê? Porque o que eu tanto risquei aqui, se eu pegar agora a nova, eu estou ruim, eu tenho que sair rabiscando de novo. Aqui o negócio está fácil. Olha para aí como manda os evangelhos. Não dá mais nada. Tudo que é folha riscada é acabado. Se for para o sermão, João, dá para acabar. Não sei o que é que eu vou fazer. Mas Jesus edificou a verdadeira casa, irmãos. Ele tem uma planta, ele sabe o gosto do Pai. Tenho certeza que ele quer nos revelar. Qualquer um, irmão, irmã, menino, velho, não importa. Salomão era menino. Escreveu para Irão, Irão disse, é novo, mas... Ele falou que era menino na carta para Irão. Deus encontra com meninos. Deus tem uma quedinha assim, né? Então, não sei que horas é aí, Marilene. Falta 15? Eu acho que dá para ir mais um pouquinho. Mais 10. Eu queria dar uma observada aqui, é o seguinte. Não sei onde é que eu vou pôr. Vocês, lá no, se estiverem escrevendo, vê alguns detalhes que tinha nessa casa de Moisés, que é um pouco diferente da de Davi, tá? A planta em si aqui tinha esse mesmo formato. Tem átrio, santo e santo dos santos. Isso é indispensável. Três tipos de experiências é necessário ter. Elisa está falando três festas dessas experiências. Só que aqui é tudo na figura. Na casa real, as três experiências tem que ter. É os três compartimentos. Precisa existir lá. Então, em ambas, no tabernáculo e depois na casa verdadeira, mesma coisa. Tem medidas maiores a outra, porque são experiências maiores, talvez mais profundas, mas mesmo sentido, tá? Tem uma experiência no átrio, uma experiência no santo e uma experiência no santo dos santos. Então a casa tem essa mesma planta, a medida de Davi era maior. Então a de Moisés era uma tenda. A casa de Moisés era uma tenda ou um tabernáculo, quer dizer, era móvel, se movia, desmontava, montava, tá bom? A casa de Davi é uma casa fixa, um imóvel.
Então, um pouquinho diferente, né? É um material permanente, um imóvel. Jesus, quando faz a casa dele, fez com homens carne. Essa outra casa aqui, o material já vai ser com corpo glorificado, não é assim? Aqui é corpo carnal, homens carnais, homens de humanos, carne humana como nós. Na outra não, é material permanente. Então, Davi fez uma casa já, um imóvel. A casa de Moisés era para atravessar o deserto. A de Davi só poderia ser feita na terra, permanente. Mesma coisa, você vai achar os mesmos princípios aqui, ó. Jesus. Deve ter vários, tá? Eu, se vocês lembrar, pode ajudar também, que me enriquece. A tenda de Moisés poderia armar em todo lugar. Ou qualquer lugar, todo lugar, alguma coisa assim. Que era fundamentada no Êxodo 20, tá? Aquela nuvem de glória que veio, carimbar que estava conforme o gosto dele, né? A glória quando vem está dizendo isso, né? Está no meu gosto, valeu, é isso aí. Mas a nuvem levantava o povo, desarmava a tenda e seguia atrás, né? Essa tenda só quem carregava eram os descendentes de Levi. Quando fala assim, os levitas carregava peso. Hoje os levitas é músico, né? No de Moisés não tinha isso, não. Levita era carregar as colunas, tá? As cortinas. Carregava o deserto todo, andava o deserto carregando peso nas costas. Enquanto os outros não. Então, quando a nuvem levantava, eles partiam. Isso tem Números capítulo 1, 2, fala só sobre isso. A ordem da casa e como caminhar a casa. Como é que prossegue o povo de Deus. Não anda à toa, não. O povo de Deus tem ordem. Tudo no seu lugar. Quando partia, a nuvem partia, quem tinha que partir primeiro? A tribo de Judá era primeiro. Tinham quatro pelotões, um pelotão em cada lado da tenda. O primeiro pelotão era o pelotão de Judá, com a bandeira, e seguia esse pelotão, Isacar e Zebulon. Era o primeiro que partia. Depois, quando esse partia, o sacerdote desarmava a tenda e a turma que carregava a tenda seguia atrás do pelotão de Judá, que era os Meraritas e os Gersonitas. Que seguiam carregando o material da tenda. Porém, não os móveis. Os móveis só podiam ser carregados nas costas. Então, depois que Judá partia, isso aí tudo é. Eu ando vivendo assim, fazendo pesquisa. É gráficos e gráficos, tá? Então, seguia, depois de desarmar a tenda, Merari seguia com a tenda, mas os Gersonitas, e logo depois vinha o segundo pelotão. Atrás, que era Rubem, Gad e Simeão. Esses três, era o segundo pelotão. Depois de Rubem e Gad, aí vinha realmente os móveis, que era só o sacerdote que tinha que carregar. Os coatitas é quem levava ele nos ombros. E depois dele, vinha o terceiro pelotão, que era Efraim na frente, né, mais Manassés e Benjamim. E por último, o quarto pelotão, que era Dan, Asser e Neftali. Né? Assim era a ordem de seguir a casa. Então a casa de Deus não anda, o povo de Deus, enquanto está aqui, ó, Jesus trouxe a casa tabernáculo. Para andar, nós estamos no tempo de andar com o tabernáculo. Tem ordem para andar, a gente quer andar de todo jeito, cada um quer levar o móvel para onde quer. Não é assim, tem sequência. Papai tem a nuvem guiando e tem que seguir na ordem, tá? Mas é muita coisa pra gente. Então aqui em Moisés, todo lugar onde Deus parava a nuvem, eles armavam. Já em Davi, tinha o lugar. Era o povo que ia para o lugar. É diferente. A casa de Davi era um imóvel, então a nação toda tinha que subir lá 3 vezes no ano, Elisa falou. 3 vezes no ano, a nação inteira de Israel, as 12 tribos, tinha que subir e se encontrar em Jerusalém. eram 12 tribos, mas era um só povo. Existem muitos ministérios hoje, mas é um só povo. Mas o nosso problema é que a gente não sabe se encontrar 3 vezes no ano. Não podemos ter experiências juntas, né? Sempre tem uns homens querendo chamar atenção. E aí, não tem como. Moisés era como servo. Já que Davi aqui é rei. Jesus veio aqui como um servo. Mas agora vai vir como um rei. Aí tem a primeira, estabelece essa aqui, que é um reino interno. Um trabalho dentro. Fazendo o pessoal ter prazer em Deus, tá? Na casa de Deus. Para depois vir o reinado externo. Aí eu coloquei reino interno e na outra, reino interno e externo ao mesmo tempo. Não é só externo de Davi, tinha interno, estava dentro dele também. Se você quiser ler também lá Êxodo 20, serve aí nesse gráfico aqui. Eu boto Êxodo 20, Deuteronômio 12, tá? Em Êxodo 20 é que você vai encontrar dizendo assim, que em todo lugar que eles fizessem um altar, Deus viria. Deus diz assim em Êxodo 20. Em qualquer lugar que vocês levantam um altar, Deus disse, eu venho. Êxodo 20 é assim. Mas Deuteronômio 12 já é diferente. Não é em qualquer lugar. É Deus que escolhe o lugar e vocês é que tem que vir. Era assim. Então esses princípios têm de diferente nessas casas. Mas a planta é a mesma. Então agradeço a vocês pela paciência e a embolação do baiano. Mas fim daqui. Haroldo ou Elisa? Haroldo.